A Prefeitura de Chiapeta apresenta. Informação. Transparência. Políticas públicas. Trabalhos e conquistas do governo municipal. Está no ar o programa Informativo Municipal de Chiapeta. Administração 2017-2020. Prefeito Municipal Éder Botti e Vice Celso Baier.
Índios de diversas tribos habitavam este chão. Imigrantes de muitas raças deixaram seu torrão. Trouxeram como herança o folclore e a tradição. Muita alegria, churrasco gordo e o gostoso chimarrão. Chiapeta, vamos crescer, o teu lema é a prosperidade. Chiapeta, vamos crescer, terra da produtividade.
Bom dia, Chiapeta! Eu sou Estênio Márcio.
E eu sou Bruna Danelli.
Está no ar o informativo semanal da Prefeitura de Chiapeta.
Hoje é sábado, dia 10 de junho. A partir de agora, nesta emissora, você vai acompanhar as informações do Poder Executivo Municipal. Entre os destaques de hoje, a homologação pelo Estado do decreto de situação de emergência.
Além disso, você vai ouvir os informes, convites e também os comunicados das secretarias municipais.
Comunidade Chiapetense, a administração municipal investe na transparência. Acompanhe todas as ações, projetos e informações do Poder Executivo Municipal através do site www.chiapeta.rs.gov.br.
Defesa Civil.
Homologado pelo Estado, o decreto de situação de emergência do município.
A Defesa Civil do município informou durante a manhã desta sexta-feira, dia 9, que o processo de situação de emergência foi homologado pelo governo do Estado em função das enxurradas do mês de abril e maio e suas consequências em toda a área rural e parte da área urbana.
Durante a quarta-feira, dia 7, a equipe da Defesa Civil da Regional de Frederico Westphalen, a qual o município pertence, esteve no município realizando levantamento de dados e organizando documentação. O representante da Defesa Civil de Chiapeta, João Carlos Antenoff, explica como se deu o trabalho.
Como o município de Chiapeta decretou estado de emergência, nesta última semana, especificamente no dia 7 de junho, na quarta-feira, nós tivemos a visita do sargento Sérgio e do major Henrique da Defesa Civil da Regional de Frederico, aonde Chiapeta pertence. Nesse dia foi realizado a vistoria dos danos que a chuva causou no município, além de montagem do processo para a Defesa Civil, onde foi feito um levantamento de perdas, esse levantamento de perdas na agropecuária e também na infraestrutura do município. Relativo às perdas na agropecuária, ultrapassam os 5 milhões de reais. Já na infraestrutura, com problema nas estradas, bueiros e pontes, ultrapassa R$1.200.000 de prejuízo. Esses prejuízos são devido ao excesso de chuva que ocorreu nos últimos dias, especificamente nos meses abril e maio e o início de junho agora, que causou esses danos irreparáveis ao município. Com a decretação do estado de emergência e a homologação que já ocorreu por parte do Estado, o município pretende buscar recursos para recuperar a malha viária do município, a infraestrutura como pontes e bueiros, pois existem trechos de estradas que estão intransitáveis. Inclusive, o transporte escolar ficou paralisado por vários dias, impossibilitando os alunos de vir ao colégio numa dificuldade de passagem nas estradas danificadas.
A administração municipal espera conseguir verbas de apoio estaduais e federais e anuncia que está empenhada, na medida do possível, para solucionar as situações emergenciais, principalmente a recuperação de estradas do interior por onde escoa a produção do município. A Secretaria de Obras, inclusive, organizou um cronograma das atividades que serão realizadas nos próximos dias referente à recuperação de estradas. Ontem, sexta-feira, e hoje, sábado, os trabalhos estão concentrados na recuperação emergencial do trecho em linha Monte Alvão e Granja Chiapeta, localidade que liga o município a Ijuí. Terminados os serviços, a equipe parte para a localidade de São Judas, onde serão realizados os trabalhos. Em seguida, medidas emergenciais serão realizadas no Novo Horizonte e logo após na localidade da Granja Tamoio e finalmente na linha Modesta. A Secretaria de Obras espera que na próxima semana possa concluir as medidas emergenciais, já que a previsão é que a chuva dê uma trégua. O transporte escolar foi suspenso durante alguns dias, mas conforme a secretária de Educação, Franciele Pires, não haverá prejuízos aos alunos e o transporte retomará seu funcionamento na próxima segunda-feira.
Bom dia, Bruna. Bom dia, Estênio. Queremos mais uma vez pedir a compreensão de todos, principalmente dos pais de alunos que utilizam o transporte escolar, pois se fez necessário seu cancelamento em alguns dias, medidas adotadas não somente no município de Chiapeta, bem como em toda a região, primando principalmente pela segurança dos alunos. Se fez necessário também a suspensão das aulas nas escolas do interior do município, que dependem exclusivamente do uso do transporte escolar, que é a escola de Chiapeta e a escola São José, e no decorrer do ano letivo, estas aulas serão recuperadas. Os alunos que faltaram às aulas em virtude de não ter o transporte escolar, tanto os alunos da rede municipal como os alunos da rede estadual, não terão a sua aprendizagem prejudicada, pois os conteúdos serão retomados, as avaliações serão realizadas, os trabalhos a serem entregues também serão aceitos. E a partir de segunda-feira, então, as atividades retornam ao seu funcionamento normal.
O prefeito Éder Luiz Botti esteve acompanhando os trabalhos de recuperação de estradas e está empenhado em buscar recursos para o município.
Bom dia, comunidade chapetense. Quero dizer que estamos vivendo um período conturbado, onde não só aqui em Chiapeta, mas em toda a região, estamos sendo atingidos pelas fortes chuvas dos últimos meses, que têm provocado enormes estragos nas lavouras, né, nas estradas, nas residências das moradias então mais vulneráveis, né, e prejudicando deveras a toda a população, direta ou indiretamente, criando enormes prejuízos para a nossa população e também para o município, principalmente na infraestrutura de estradas, pontes, bueiros, dentre tantas outras essenciais para o bom andamento e para o desenvolvimento do nosso município. Estamos acompanhando verdadeiras vertentes furando no meio das estradas, coisa que nunca tinha se visto antes. Até conversando com mais antigos, alguns relatam de 35 anos atrás, chuvaradas ou vertentes semelhantes, mas nem tão grande quanto as que estão acontecendo agora, e que acabam trazendo enormes desafios e enormes estragos para a nossa comunidade. Diante de tudo isso, tivemos que tomar medidas que não gostaríamos, mas que foram precisas, né, até pela segurança das nossas crianças, por exemplo, dos nossos alunos. Tivemos que suspender por vários dias o transporte escolar, né, inclusive estivemos já em reunião com o Estado, com a FAMURS, onde se continuassem chovendo dessa forma, seria antecipado as férias de julho, mas acho que não vai ser necessário, porque a chuva cessou, né, como todos podem ver. Mas já estávamos chegando no limite de dias sem transporte escolar, o que eu sei que prejudica os alunos, prejudica o andamento da escola, as aulas. Mas a gente teve um debate com os professores, com toda a rede escolar. Nenhum aluno será prejudicado, né, desses que não puderam vir até a escola, vão ter formas de compensar. A gente se preocupa que os alunos não sejam prejudicados, né, ou que seja pelo menos minimizado esse prejuízo. É o máximo que se pode diminuísse o prejuízo dos estudantes. Mas a gente teve que suspender pensando na segurança, essencialmente. É o mais importante de tudo, acima de qualquer coisa, no transporte escolar, a gente pensa na segurança das crianças. Decretamos a situação de emergência no município, que já foi reconhecido. Nessa sexta-feira veio a portaria do Estado, então, reconhecendo a situação de emergência no município de Chapeta. Quero colocar para a comunidade e agradecer a nossa equipe da Defesa Civil, coordenada pelo engenheiro agrônomo Antonoff, pelo Gledson Zanella, que fizeram, então, juntamente com todas as secretarias, um enorme levantamento, e porque hoje o decreto de emergência não é apenas o prefeito assinar um decreto e dizer que está em emergência e pronto. São critérios muito técnicos, inclusive a gente buscou muitas informações. Não adianta prefeito ir no rádio, fazer barulho, gritar, espernear. É técnico, é por sistema, tu tem que informar os locais que tiveram prejuízos, a quantidade de prejuízo, o tamanho do estrago, com fotos do local, com coordenadas GPS, com dados, com custos, com orçamentos. Tem que comparar com o PIB do município. É um trabalho muito técnico e que foi muito bem feito aqui em Chapeta. Tanto que dois dias após a conclusão de todo esse levantamento, onde a Imater também foi muito importante, a Secretaria da Agricultura também, de Obras, Assistência Social, Educação, todas, né? Depois de feito todo esse levantamento, em dois dias o Estado já homologou e deu ok, porque estava muito bem feito, muito bem montado todo o nosso trabalho e o nosso levantamento de informações. Estamos acompanhando o trabalho incansável dos servidores das Secretarias de Obras e da Agricultura no atendimento das emergências. Eu quero dizer para a comunidade que, infelizmente, estamos apagando incêndios. Né? Enquanto se arruma num local onde verteu água, onde está provocando atoleiros, e para consertar isso, se alguém acompanhar o serviço que é feito, pode visualizar que é um serviço lento, é oneroso, você transporta de distâncias das cascalheiras, pedra, coloca nas estradas, arruma um pouquinho, logo vem um caminhão, vem um veículo pesado, afunda tudo aquilo lá, tem que novamente refazer o trabalho. Então é um trabalho extremamente lento, porque o solo está encharcado, e o solo encharcado, a pedra vai afundando e vai sumindo. É como se fosse um olho de boi no meio da estrada. Então, enquanto você está arrumando num ponto, nesse tempo que se leva, que às vezes leva um dia inteiro, para, né, um meio-dia no mínimo, para arrumar num local, já enquanto isso vai estourando novas vertentes, novos locais em outros pontos do município, né? E com os maquinários que a gente tem, a gente está fazendo todo o possível, mas tem aumentado, ou estava, pelo menos enquanto estava chovendo, estava surgindo novos problemas numa velocidade muito maior do que se consegue consertar. E isso tudo que vem a provocar esses atoleiros que a gente está vendo em vários trechos e causam tantos transtornos à nossa comunidade, impedindo a passagem de veículos do transporte escolar, impedindo a passagem de caminhões de leite, de caminhões de ração, e a gente sabe que o produtor de leite fica aflito, fica nervoso, né? Ninguém quer, após a sua produção, ter que jogar o leite fora, né? O produtor de suínos, por exemplo, de outros animais que precisam da ração, né? Estão lá aguardando, que é o alimento dos seus animais, e quando o caminhão não chega, os animais ficam sem alimento, o desespero bate, mas por isso a gente está fazendo frente, estamos focando primeiramente nesses trechos de mais urgência, né, que envolvem necessidades muito grandes da nossa comunidade. Está sendo feito todo o possível, né, embora cientes que uma coisa é fato, a gente não pode lutar contra a natureza. A força das chuvas é muito grande, a quantidade das chuvas é muito grande. Né, sabemos que só nos meses de abril e maio choveu mais de 1.000 milímetros, nós já vimos, num mês de fevereiro muito chuvoso, agora em junho, nesses dias aí, já choveu quase 300 milímetros também. Então, quem acompanha o trabalho que está sendo feito sabe o quanto é difícil você consertar esses estragos que acontecem em pontos da estrada em meio a tanta água. Mas agora que as chuvas cessaram, então, continuamos com toda a equipe a campo. Primeiramente, a gente continua sanando as emergências, que ainda são muitas, temos vários pontos do município que ainda, né, precisam desse socorro urgente, e nós estamos fazendo um a um, né, tem que concluir um para ir para o outro, não adianta deixar serviço pela metade, né, trabalhando aos sábados, domingos, como já foi trabalhado no fim de semana passado. Nesse final de semana, a equipe da Obras da Agricultura está trabalhando também, para que após conseguirmos liberar pelo menos o tráfego, que em todos os pontos intransitáveis, eles se tornem transitáveis, aí possamos sim começar aquele trabalho organizado de recuperação das estradas gerais de todo o município. Né? E aí eu trago um dado aí que nós temos hoje em Chapeta mais de 240 quilômetros de estradas ao total. Né? E não temos um maquinário muito grande, nem muito novo, né, para fazer frente a essa quantidade enorme, que é um trabalho lento, um trabalho demorado, em que tem que ser bem feito, né? Nós temos as cascalheiras aí, poucas, que às vezes ficam longe do trecho onde tem que ser consertado, então sempre é muito lento, até que o caminhão vai lá, carrega, traz, descarrega, né? Espalha o cascalho, você vê que não avança muito em metragem, precisam várias e várias e várias cargas para conseguir fazer um bom trânsito, e cada carga leva um certo tempo. E aí quando se tem 240 quilômetros para fazer, vocês podem ter ideia que é um trabalho bem demorado. Mas que estamos fazendo, a gente sabe que todos precisam, né? Cada um, não adianta cada um achar que o seu é mais urgente que o do vizinho, né? Tem muitas pessoas com muitas urgências, nós vamos fazendo um de cada vez, né? Mas é isso, tem que fazer um de cada vez, as pessoas têm que entender que não é da noite para o dia que a gente conseguirá atingir todo o município e que isso estará tudo recuperado. Para agilizar esse trabalho, dado então a carência de máquinas que o município tem, nós já estamos contratando empresas ou contratando serviços de maquinários, então terceirizado, né, visando que essa recuperação seja o mais rápido possível. Nós vamos somar os veículos do município com outros veículos particulares que serão contratados e também com veículos de parceiros que estão ajudando, que já se colocaram à disposição para ajudar. E aí, para o sucesso, para a rapidez, para a agilidade desse trabalho, a gente vai depender de muitos fatores, né, mas principalmente da colaboração do tempo. Enquanto estiver enxuto, a gente vai estar tocando a todo vapor. E enquanto se faz esse trabalho de recuperação, agora que estamos com o decreto de emergência homologado, partimos em busca de auxílios também junto ao governo estadual e federal, né, porque teremos gastos muito elevados, muito mesmo, né, chegando na ordem de milhão de reais pela estimativa feita pela Defesa Civil, só para o município, para a prefeitura, né, fora todo o prejuízo. O prejuízo calculado dos nossos produtores, da comunidade em geral, passa de 20 milhões de reais. E o custo para o município recuperar o que foi prejudicado passa de 1 milhão de reais. Temos agora, nessa semana, audiência com o ministro da Integração Nacional, o ministro Helder Barbalho, que preocupado com a situação e diante da mobilização que houve de prefeitos do estado inteiro na última segunda-feira, ele já agendou, nesta segunda-feira próxima agora estará vindo ao Rio Grande do Sul para acompanhar as situações que estão acontecendo, né? E ali nós temos que levar nossos pleitos, né? Porque o município tem prejuízo, as pessoas têm prejuízo, os produtores tiveram grandes prejuízos, né? Então, quanto aos produtores, já temos algumas garantias de prorrogação de prazos, né? Estamos pleiteando para as pessoas auxílios sociais, para as demais vulnerabilidade, estamos também pleiteando a liberação, e acho que vai ser possível a liberação do FGTS dos trabalhadores, né, do município, então, para que também possam recuperar algumas perdas e prejuízos que tiveram. Né, e para o município a gente tem que buscar então auxílio financeiro para que possamos fazer essa contratação de máquinas que vão ser utilizadas na recuperação de estradas, além de valores para recuperação de pontes, de bueiros, né, e várias outras situações. Será um gasto enorme que exigirá sacrifícios de outras secretarias, teremos que, o cobertor é curto para a gente cobrir essa parte, então alguma parte fica descoberta, nós vamos ter que fazer um remanejamento de algumas estratégias de ações, mas estamos fazendo porque vamos priorizar neste momento, e essa certeza a comunidade pode ter, que estamos priorizando a recuperação das estradas do município, a recuperação das pontes, dos bueiros, porque a gente sabe, a gente tem noção exata da importância das estradas para a produção, para o desenvolvimento do nosso município de Chapeta. E eu peço a Deus todos os dias que abençoe esse município, que abençoe as pessoas que aqui vivem, e tenha certeza que com muito esforço, com muita dedicação, superaremos esse percalço e logo estaremos novamente em condições de normalidade. Um grande abraço a todos, um bom final de semana, e que possamos na próxima semana termos uma bela sequência de dias ensolarados para assim recuperarmos o máximo possível de tantos estragos que estamos sofrendo. Um grande abraço.
Comunidade Chiapetense. A administração municipal investe na transparência. Acompanhe todas as ações, projetos e informações do Poder Executivo Municipal através do site www.chiapeta.rs.gov.br.
Estás e Emater promovem curso de processamento de frutas.
Durante a semana, o Senar esteve ministrando o curso de processamento de frutas às mulheres do município. Promovido em parceria com a Estás e a Emater, os aprendizados envolveram a produção de geleias, chimias e doces cristalizados.
O curso foi ministrado pela instrutora do Senar, Isabel Senedese. Ela explica como ocorreram as tarefas.
Nós estamos aqui trabalhando o curso de processamento de frutas. em parceria com a Emater e a Secretaria da Assistência Social. Nesse treinamento de processamento de frutas, que é dentro da agroindústria, nós vamos trabalhar com geleias, chimias, compotas e doces cristalizados. Então, nós vamos fazer compota de abacaxi, de maçã, de mamão, de melancia, de abóbora, e vamos fazer geleia de laranja, chimia de banana, chimia de abóbora, chimia de mamão, e vamos fazer doce cristalizado de batata doce. Tem 12 alunas participando do curso, algumas do interior, outras da cidade. Participação muito boa, todas participam ativamente, elaborando as receitas, perguntando, questionando, né? Tirando as suas dúvidas. O Senar manda a apostila com todas as receitas que a gente trabalha no curso. Os cursos do Senar têm certificado com o carimbo do Ministério do Trabalho, então tem validade para concursos públicos, né? É um grupo muito bom, muito coeso.
Isabel explicou ainda como o Senar atua.
O Senar é uma entidade dos 5 S's. É o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Assim como nós temos o SEBRAE, o SENAI, o SESCOPE, o SENAC, existe também o Senar. O dinheiro do Senar vem através da contribuição do Fundo Rural. Quando os agricultores vendem qualquer produto pelo bloco do produtor rural, desconta 2,3% de Fundo Rural e vai 0,2% para o Senar. E o Senar tem que retornar esse imposto através de cursos. São mais de 200 cursos que o Senar tem disponível na área de lavoura, desde como regular um pulverizador, uma colheitadeira, eletricista, soldador, ou cursos na área de prestação de serviço, jardinagem, agroindústria, artesanato, administração da propriedade, informática. São vários os programas e treinamentos que o Senar tem. O escritório do Senar é em Porto Alegre e nós trabalhamos no interior do estado em parceria com os sindicatos rurais. O Sindicato Rural de Juí atende o município aqui de Chiapeta. E no município nós temos as entidades parceiras, que são a Secretaria da Assistência Social, Emater, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que são as entidades que ajudam a organizar os cursos do Senar. Então, tendo um grupo de 8, 10, 12 pessoas, o curso do Senar vem até na comunidade. O curso é bem prático. A gente trabalha um pouco com teoria e depois a gente faz todo o conteúdo na prática com o objetivo das alunas aprender a fazer experimentando, trabalhando todo o conteúdo na prática.
As integrantes do grupo de processamento de frutas também falaram sobre a participação no curso.
Eu sou a Lorica Rotz, eu sou membro da comunidade da ICLB, também participo da OASI e vim fazer o curso do Senar de frutas de chimir, de compotas, né? Frutas cristalizadas e mais coisas ainda, que a gente já sabia muitas coisas, mas muitas coisas a gente tem a aprender ainda, sempre se aprende mais, né? Vivendo e aprendendo, né? E é muito bom o curso da Senar, eu já fiz vários, 2, 3, o terceiro que já estou fazendo e gostei muito.
Primeiramente, bom dia a todos, né, que estão ouvindo a nossa rádio. Estamos felizes por estarmos aqui. Meu nome é Daiane da Silva Leite, sou professora de culinária na Estácio. Estou muito feliz por participar desse curso do Senar, que vem, a gente tem muitos aprendizados. Né? Na cozinha, cada dia a gente se aprende um prato diferente. Então, nesse curso, a gente está aprendendo a trabalhar como manusear os alimentos, como utilizá-los, como fazer geleias, como fazer frutas cristalizadas. E a nossa turma está bastante contente com esses cursos, né? Cada dia vem mais abrangendo a nossa parte na culinária. Estamos muito felizes.
Eu sou Glacir Graube, eu sou presidente da OASI, da Igreja da ISLB. E a gente está aqui na assistência fazendo um curso do Senar, que foi também pedido pelo intermédio lá da OASI, com o sindicato e com a assistência. E é um curso muito proveitoso, muito bom, porque a gente aprende muita coisa, aproveitar muita coisa. Coisas que a gente já sabia e coisas que a gente também não sabe ainda, né, que ela está ensinando. E eu já fiz vários cursos do Senar e eu gostei de todos eles, são muito bons, tomara que continue vindo. Que a gente cada vez quer ter mais curso, aprender mais, né? Porque saber nunca é demais, né? A gente sempre tem que aprender. Muito bom.
Secretaria de Saúde.
Secretaria de Saúde disponibiliza vacinas da campanha contra a gripe e influenza.
A Secretaria de Saúde comunica que há ainda doses da vacina contra a influenza disponíveis para a população em geral. A campanha terminaria na sexta-feira, dia 9, mas como existem doses disponíveis, a orientação é de que se continue vacinando a população.
Segundo o levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, na sexta-feira, 97% do público-alvo já havia recebido a dose da vacina. Entre os públicos, somente as crianças ainda não atingiram a meta de vacinação, que é de 90%. 87% delas receberam a vacina. A Secretaria Municipal de Saúde alerta para a importância da vacinação. No município, a campanha ocorre junto ao posto de saúde em horário de expediente.
Assistência Social.
A Assistência Social lança a campanha do Agasalho 2017.
A Secretaria de Assistência Social lançou na segunda-feira, dia 5, a campanha do Agasalho 2017. A ação é realizada com a parceria do comércio e entidades do município e conta ainda com a colaboração da comunidade para a doação.
A campanha do Agasalho tem início no dia 12 de junho e segue até o dia 30. Segundo a organização, foram distribuídos vários pontos de coleta pela cidade, entre eles secretarias, prefeitura, mercados, lojas de eletrodomésticos, postos de combustíveis e Emater.
Para doar é simples, basta levar os agasalhos até um ponto de coleta. Seja solidário, aqueça quem tem frio, doe um agasalho.
Toda roupa tem história. Nesse inverno, doe histórias que aquecem.
Esse paletó sempre me deu sorte. Aprovei vários projetos com ele.
Eu usei essa jaqueta quando soube que seria mãe. Eu estava com ela quando minha filha nasceu.
Este moletom estava comigo quando comecei na seleção e quando fui campeão olímpico. Boas histórias não podem terminar na gaveta. Doe roupas em bom estado. Participe da campanha do Agasalho 2017. Procure os postos de arrecadação na sua cidade.
Ela pode desistir. Ou persistir. Ela pode, infelizmente, ceder. Ou seguir em frente. Ela pode tudo. Mas só se você ajudar.
Faça a sua parte e ajude famílias em situação de risco a terem mais força para enfrentar o inverno. Campanha do Agasalho 2017. Quem doa dá força. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Conselho Municipal de Desportos. Rodada do Campeonato de Bochas, edição 2017.
Neste sábado acontece mais uma rodada do Campeonato de Bochas. Os jogos serão realizados na cancha da Associação Relembrando o Passado. Atenção para os jogos. Primeiro jogo, CTGB versus Novo Horizonte. Segundo jogo, CTGA versus Associação Relembrando o Passado. Terceiro jogo, São Judas Tadeu versus Associação dos Funcionários. Quarto jogo, Mecânica Maron, São Judas versus Life Academia, São Judas. Quinto jogo, Lojas Becker versus Nova Conquista. Os jogos iniciam às 13 horas e 30 minutos.
Secretaria de Meio Ambiente distribui mudas de árvores nativas.
A Secretaria de Meio Ambiente esteve durante a semana realizando a entrega de cerca de 200 mudas de árvore nativas a agricultores e moradores da cidade. A iniciativa se deu após participação do responsável pela Secretaria, Neri Polo, e do técnico agrícola, Jaldir Cabral da Silva, em evento no município de Tiradentes do Sul, onde foi realizada a 14ª campanha Plante Árvores Nobres, promovida pela RGE e SEMA, Secretaria Estadual de Meio Ambiente. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente está elaborando o projeto para que mais mudas sejam doadas ao município e distribuídas gratuitamente à população.
Realizada a Assembleia Ampliada da Consulta Popular 2017.
O Coré de Celeiro realizou na última segunda-feira, dia 5 de junho, a Assembleia Ampliada da Consulta Popular 2017-2018. Neste ano, segundo dados repassados durante reunião, serão disponibilizados R$2.280.000 para a realização de projetos elencados durante a construção do planejamento estratégico da região. A próxima etapa a ser realizada serão as assembleias municipais. Em Chiapeta, a assembleia que ajudará a escolher as prioridades acontece no dia 19 de junho, às 10 horas da manhã, na Câmara de Vereadores. No dia 5 de julho, acontece a Assembleia Regional para a construção da cédula de votação. A Consulta Popular 2017-2018 acontece nos dias 1º, 2 e 3 de agosto. Participe!
Na quarta-feira, dia 14 de junho, é o Dia Mundial do Doador de Sangue.
Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que famílias inteiras renovem as esperanças. Obrigado por possibilitar que mais uma pessoa tenha saúde para agradecer e para fazer parte desse gesto. Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos.
Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento. Para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade, esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um hemocentro mais próximo.
Doe sangue, salve vidas. Você está acompanhando o informativo da Prefeitura Municipal de Chiapeta.
Está em andamento a campanha Chiapeta da Prêmios. E nesse mês de junho, ocorre o primeiro sorteio. Comprando no comércio local, você vai concorrer a 8 vale-compras de R$ 250 cada. Para participar é fácil. Basta você trocar suas notas fiscais por cartelas. Também valem os comprovantes de pagamento de IPTU, taxas de fiscalização, taxas sanitárias, ISSQN, comprovantes de pagamentos de IPVA de veículos emplacados em Chiapeta. As notas e cupons poderão ser trocados na ASIC e também na Prefeitura Municipal de Chiapeta. As notas do Bloco de Produtor Rural serão trocadas na Prefeitura Municipal. E no final do ano serão sorteados mais R$ 7.500 em vale-compras. Participe da campanha Chiapeta da Prêmios. Realização: Nota Fiscal Gaúcha, ASIC, Programa de Educação Fiscal e Prefeitura de Chiapeta.
Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a junta de serviço militar mais próxima e aliste-se. Você só precisa da certidão de nascimento, comprovante de residência e duas fotos 3x4. Ministério da Defesa, Governo Federal.
Hoje, sábado, é dia de Feira da Agricultura Familiar.
Todos os sábados, a partir das 8h30 da manhã, um grupo de agricultores traz até o espaço da Feira do Produtor para venda cucas, bolachas, pães, doces, frutas, saladas e verduras, produtos frescos e livres de agrotóxicos.
Comunidade chiapetense, valorize a agricultura familiar e os produtores de nosso município.
Feira da Agricultura Familiar, todos os sábados, a partir das 8h30, na Feira do Produtor, ao lado da Câmara de Vereadores.
Campanha de esterilização de cães e gatos está em andamento em Chiapeta.
Em andamento, a campanha que prevê a castração de cães e gatos no município de forma gratuita. Os procedimentos são realizados pelo médico veterinário do município, Henrique Pereira da Silva, todas as terças-feiras no período da tarde. Os machos serão esterilizados através de método cirúrgico e as fêmeas são esterilizadas através de medicamentos anti-cios e anticoncepcional.
Conforme a secretaria, os interessados precisam agendar horário com o médico veterinário, pois só serão atendidos 10 animais, 5 machos e 5 fêmeas por período. Para a realização dos procedimentos, será preciso autorização por parte dos responsáveis pelos animais, os quais devem assinar termo de compromisso.
Em andamento, o programa Dissemina.
A Secretaria Municipal da Agricultura informa que está em andamento o programa Dissemina no município. Produtores de gado de corte e de leite que adquirirem o sêmen através do programa conseguem desconto de 50% no valor. Além disso, informa também o contato dos inseminadores que prestam o serviço de inseminação no município.
Na comunidade do Cristo Rei, quem oferece o serviço de inseminação é Matheus Galina e atende pelo telefone 996233902. Na localidade do Novo Horizonte, quem realiza o serviço de inseminação é Lucas Brum de Deus e atende pelo telefone 999-86-8784. Na Nova Conquista, quem atende é Jean Hetman e pode ser solicitado pelo telefone 999-28-5097. E na comunidade da Modelagem, quem atende é Renan Zarré e também pode ser solicitado pelo telefone 996-55-5807. Você está acompanhando o informativo da Prefeitura Municipal de Chiapeta.
Informação de utilidade pública. O gabinete do prefeito municipal informa que o atendimento público está sendo feito de terça a sexta-feira, na parte da tarde. Até o mês de abril, o atendimento ao público ocorria em qualquer horário. Porém, para uma melhor organização e para que o prefeito possa estar se reunindo com o secretariado para definir políticas e ações de trabalho, foi necessário reservar o período da manhã para estas reuniões internas. Sendo assim, pede-se a compreensão da comunidade. E você que deseja falar pessoalmente com o prefeito, pode se dirigir ao gabinete municipal de terça a sexta-feira, no período da tarde.
Utilize o canal da ouvidoria para enviar sua crítica ou sugestão. Cidadão Chiapetense, queremos ouvir você. A Administração Municipal Gestão 2017-2020 acredita que o poder público deve incentivar e fortalecer os mecanismos de participação social para que o povo ajude a decidir os investimentos prioritários, dê sugestões e críticas construtivas. Por isso, criou o canal da ouvidoria. Cidadão Chiapetense, acesse www.chiapeta.rs.gov.br, clique na aba Ouvidoria, Serviço de Informação ao Cidadão, através de link disponível para solicitação online e participe. O informativo da Prefeitura Municipal de Chiapeta termina aqui. Nos encontramos sábado que vem, aqui na Rádio Ciranda, a partir das 10 horas da manhã.
A reprise do informativo da Prefeitura de Chiapeta você ouve na Rádio Comunitária 104.9 FM de Chiapeta, logo mais ao meio-dia.
Você confere ainda a íntegra deste programa no site da Prefeitura através do endereço eletrônico www.chiapeta.rs.gov.br.
A todos, um ótimo final de semana. Yeah.